Brasília sediou no mês de junho um seminário internacional que teve como tema Educação em Prisões, Convergências e Perspectivas. Sobre o encontro, as repercussões e as discussões do encontro, converso hoje na série Educação com a doutora Regina Mick, diretora nacional do Programa de Educação em Prisões do Ministério da Justiça. Bom dia, doutora Regina.
Bom dia a todos os ouvintes.
Doutora Regina, então, o material que a gente tem aqui do seminário fala numa questão importante, que é superar o senso comum da população, que entende que educação para a população carcerária é um privilégio e não um direito. Esse senso comum é só da população, os governantes também tratam isso dessa forma?
Infelizmente, ela é um senso comum de todos, né? Uhum. Nós nos esquecemos de ler a Constituição. O artigo 205 da Constituição, ele é claro que todos temos direito à educação, né? E ele não diz que aqueles privados da liberdade não teriam este direito. E o artigo 6º da nossa Constituição traz a educação como um direito social, entre as garantias e direitos fundamentais da pessoa humana. Então, é senso comum mesmo, porque a lei não diz isso, muito pelo contrário.
Bom, e hoje qual é a situação da educação para presos no Brasil? Existe algum estado, alguma prisão, algum modelo carcerário no país que tenha essa preocupação?
Bom, Jefferson, o que nós estamos fazendo é o seguinte. Primeiro, nós criamos aí um questionário, já um pré-teste, né, para sabermos exatamente a quantas andam essa educação no Brasil, né, como um todo. Nós temos, sim, experiências pontuais que também já estão sendo buscadas para poderem ser replicadas. E, num segundo momento, então, com este questionário em mãos, nós vamos fazer um teste por amostragem, né, dentro das nossas prisões, e teremos um panorama. O avanço que podemos ter, assim, como uma vitória, inclusive, tivemos junto ao CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, e o CNPCP, que é o Conselho Nacional de Penas e Criminal, ele diz o seguinte, por resolução, né, nós já temos aí que a educação tem as suas diretrizes firmadas entre esses dois conselhos. Então, é só agora podemos ter ambiência para replicar essa educação e sair também do senso comum de que educação só se pode fazer dentro de salas de aula, né? Isso é um empecilho que nós nos colocamos para dar educação a esses presos, né? Porque a maioria das nossas prisões, infelizmente, não tem condições de ter sala de aula. Então, o que nós estamos pensando é de diversificar a forma de levar esta formação aos detentos.
Quando se fala em diversificar, se fala em educação à distância também.
Educação à distância. Nós temos em Guarabira, né, na Paraíba, uma rádio comunitária. Sim. Dentro dos presídios. Essa rádio, ela pode ser um veículo de levar informação, e não só informação.
Você falou na questão da estrutura das prisões. Hoje as prisões mal comportam os presos. Como é que se muda isso pensando num projeto de educação para os presos?
Bom, na realidade, nós temos já avançado bastante, né, nas alternativas à pena de prisão. Né, que são, nós temos hoje no Brasil quase que 600 mil pessoas cumprindo penas alternativas à pena de prisão. Né? E dessa mesma forma, temos aí o legislativo preocupado com a ocupação dessas prisões, a superlotação dessas prisões, né? Achamos que um grande avanço seria a remissão da pena pelo estudo e não tão somente pelo trabalho. Né? Hoje nós só temos a remissão da pena pelo trabalho e temos já tramitando pelo Congresso a remissão da pena pelo estudo. Né? Fato concreto, Jefferson, é que nós temos que buscar alternativa, já que o Brasil não tem pena de morte para crimes comuns e nós não temos pena de prisão perpétua. Né? Essas pessoas, elas têm que ser preparadas para o retorno ao convívio social, né? E isso é óbvio, com certeza de que ele será totalmente reintegrado à vida, né? E passa por isso a educação. Então, a superlotação, ela é um problema, mas ela não pode ser um empecilho. Ela tem que ser trabalhada de uma forma legal, para que a gente busque alternativas dentro da lei para termos menos pessoas presas, né? Mas também temos que ter aí a consciência de que, se isso permanecer, nós não podemos parar com o nosso projeto. Nós temos que educar essas pessoas da mesma forma.
Uhum, uhum.
Né? Agora, um problema também que deve ser encarado, Jefferson, e é sério, né? São os problemas das prisões provisórias, as pessoas que, ao final do processo, elas teriam direito a alternativas de pena prisão, de prisão, né?
Sim.
E hoje nós temos muitas pessoas presas nesse sentido, né? Que, ao final do seu processo, ela não teria que estar presa.
Uhum.
Ela poderia ter direito a cumprir aí uma pena alternativa. Então, esse é outro viés, uhum, que pode também desafogar o nosso sistema prisional.
Isso que a senhora está falando pode ser ilustrado por alguns dados aqui, que a senhora pode confirmar se estão certos, que 2/3 dos presos cometeram crime sem ato de violência e somente 8,9%, claro, levando-se em conta o total, né, ainda é um número, digamos, alto, pode-se dizer, cometeram homicídios. Quer dizer, uhum, 91,1% dos presos não, uhum, estão presos por assassinato e, uhum, 2/3 dos presos estão presos por crimes que não tiveram violência. Quer dizer, não é o caso de mandar para uma prisão, então, é o caso de reeducar, não é?
Não, porque lá na prisão, infelizmente, ele está sendo educado por outra universidade, a Universidade do Crime,
uhum,
né? Essa é o grande problema. Eu acho que nós, para sairmos do senso comum, nós temos que ter ou um altruísmo muito grande, né? E sermos umas pessoas bondosas e que pensamos no outro, ou, se não, sermos egoístas, ao ponto de sabermos que essas pessoas, elas têm um tempo médio de prisão no Brasil de 3 a 4 anos e, uhum, que elas terão que voltar ao nosso convívio.
O problema é o selo que fica, o carimbo que fica de ex-presidiário, né?
Exatamente. E também, como nós queremos essa pessoa de volta para cá?
Uhum.
Porque está na nossa mão. Educá-lo formalmente para que ele possa reingressar no mercado formal de trabalho e possa ter uma vida comum? Ou deixá-lo à margem novamente para que ele seja um reincidente e volte a cumprir outra pena. Essa é a pergunta que fica.
Uhum.
Né? O que esperamos? E nós não queremos, enquanto governo, ficarmos de braço cruzado.
Sim.
Nós vamos fazer a nossa parte, né? E estamos aí, esse seminário, ele trouxe 300 pessoas, né? Entre dirigentes, educadores, ONGs que trabalham dentro das prisões, né? Pastoral carcerária, e também trouxemos exemplos internacionais, né?
Uhum.
A gente percebe, né, que a busca por uma solução não é só nacionalmente, né, mas que outros países também conseguiram, tiveram esse percurso e chegaram a um ponto bom. Né?
Uhum.
Então é isso que a gente está buscando, Jefferson.
Bom, quando a gente fala em educação de presos, pelos dados que a gente tem aqui, 66% da população carcerária não conclui o ensino fundamental e 11,8% são analfabetos. A gente costuma ouvir muito educação profissionalizante, mas, pelo visto, primeiro precisa alfabetizar esse povo, não é?
Nós estamos pensando nas duas vertentes,
uhum,
né? O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele trouxe aí um exemplo fundamental, o começar de novo, né? Onde o egresso já sai inserido no mercado de trabalho. Então, é óbvio que, para profissionalizá-lo, por vezes você não precisa da educação formal, né? Você pode ter uma profissionalização simplesmente ali material, né?
Sim.
Mas nós estamos pensando nas duas coisas, ter a educação formal e a educação profissionalizante também. Porque também não me adianta que esse preso saia de lá somente com o ensino fundamental, né?
Sim.
Ele vai sair para disputar mercado de trabalho e não vai conseguir, né? Mesmo porque muitos deles não têm experiência profissional prévia, né? E no mercado de trabalho hoje se exige experiência, Né? Então, a busca é pelas duas coisas, Jefferson, tanto pela educação formal quanto pela profissionalizante.
O mercado de trabalho é um pouco incoerente, porque ele exige experiência e juventude, né?
Exatamente, ele exige para a juventude. Imagine né, um jovem, porque o jovem no Brasil ele é considerado até 20 anos, então esse jovem pode ter sim passado pelo sistema prisional, né, que não teve experiência com o carimbo de ex-presidiário. Onde esse homem vai arrumar emprego? Lugar nenhum. Lugar nenhum. Se nós não quebrarmos esse círculo que ele é vicioso e não virtuoso, nós não chegaremos a lugar nenhum.
Mais de 73% dos presos têm entre 18 e 34 anos. Quer dizer, se a gente pensar na faixa limite, 34 anos, esse preso de 34 anos, pelas nossas expectativas de vida hoje no Brasil, ele vai ter pelo menos mais 30, 40 anos, 35, 40 anos de vida ainda pela frente. É um bom tempo ainda para continuar cometendo crime ou para entrar no mercado de trabalho, né?
Exatamente. E aí eu volto a repetir, né? Ou pelo amor ou pela dor, ou por sermos muito altruístas ou por sermos egoístas, preferimos que ele volte ao mercado de trabalho, né? Porque ele vai conviver na nossa sociedade, não tem para onde ele ir, né? Ele não veio de um espaço do nada e também não vai voltar para um espaço, ele vai voltar para a nossa sociedade. Então, nós estamos buscando alternativas para melhoria da vida com esse preso.
E para se chegar a essa melhoria, essa ação deve partir de quem? Do poder público, federal, estadual, do legislativo, ou a iniciativa privada também pode ter um papel importante nisso tudo?
Não se faz mais política pública individualizada, né? Já se tem por base que a política pública hoje se faz em parceria. E entre os entes institucionais também. É óbvio que depende do judiciário, muito dos juízes, do entendimento dos juízes, porque ainda nós temos na lei de execuções penais e nas leis que regulamentam, dizendo que o juiz é quem determina se pode ou não você levar educação dentro do presídio. Isso é um absurdo, mas ainda está na lei. Então depende do judiciário, depende do legislativo, depende do poder executivo, e no poder executivo, sim, a indução deste sistema todo feito pelo governo federal, e a execução é dentro do Estado, porque é o Estado quem cuida das prisões, né? Para além das prisões federais, essa aí eu estou falando só dos presos comuns, né? Não estou falando ainda nas prisões federais. Sim. Mas esse trabalho vai ter que ser em cascata. E nós vamos depender também do governo local, do próprio município. Porque essa pessoa, ela vai trabalhar onde? No município. Porque o Estado é uma figura hipotética. Né? Então nós vamos ter que também ter uma parceria com as secretarias municipais de trabalho, secretarias de desenvolvimento econômico, na hora da profissionalização, para que a gente tenha a aptidão do local em que esse egresso vai viver, porque também não adianta você profissionalizar todos em informática. O mercado de trabalho não absorve, né? Então a gente tem que saber aonde o mercado de trabalho também vai absorver, para poder, sim, essa pessoa sair com carteira assinada, que nem diz o começar de novo, né? Com a certeza de que ele tem condições, em querendo, de se ressocializar.
Tá certo. Doutora Regina Mick, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Um bom dia.
Eu que agradeço, muito obrigada. E o trabalho de vocês é excelente, levando conhecimento do nosso trabalho aí em conjunto. Muito obrigada, Jeff.
Obrigado pela atenção. Bom dia.
Bom dia.
Conversei com a diretora nacional do Programa de Educação em Prisões do Ministério da Justiça, a doutora Regina Mick, falando sobre o seminário internacional que teve como tema Educação em Prisões, Convergências e Perspectivas, que discutiu aqui na capital federal, no início do mês de junho, na primeira metade do mês, o problema da educação para presos no país.